Então vamos lá ver isto. Vamos começar, como é habitual, pelas informações. Dar-vos conta que vai estar de visita a Portugal uma delegação da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia Moçambicana. Eles pedem um encontro connosco, como é evidente, temos que aceder a este encontro, é um encontro muito importante para nós também. Geralmente, nestas ocasiões, nós recorremos ao formato da mesa de coordenadores, mas eu acho que valia a pena um esforço para ver se nós conseguimos fazer uma reunião com a Comissão toda. É assim que nós somos recebidos quando lá vamos e é assim que nós temos que devolver esta coisa e retribuir. E, portanto, nós sugerimos à parte moçambicana que no dia 14, que é uma terça, fizéssemos essa reunião conjunta, a nossa comissão e a deles, se os colegas acharem bem.
14 de maio.
É, que é uma terça. Se não der, vamos ter que fazer de outra maneira. Mas eu queria, colegas, só em última análise é que nós fazemos a reunião sem ser na terça, mas tendo em conta que a Assembleia, a Comissão de Negócios Estrangeiros, por assim dizer, de Moçambique, se for necessário, fazemos no outro dia, está bem? Tem que ser. Ao contrário de outras entidades, têm a obrigação de respeitar o nosso dia regimental, mas uma delegação estrangeira, como é evidente, não está subordinada a essa. Retribuir a maneira como eles nos receberam lá, exatamente. Também já retribuímos, que eles já vêm cá mais vezes que nós lá, mas seja como for. Evidentemente. Última nota sobre a deslocação ao Reino Unido. A viagem, afinal, vai ser de 4 a 7, 4, 5, 6, 7, como informa aqui o doutor Raul, como vocês sabem, representa o poder real nesta comissão, de junho. E, portanto, a delegação vai ser. A delegação contará com um deputado por grupo parlamentar, com dois deputados eleitos pelo Círculo da Europa. Ou seja, no fundo, o PSD e o PS vão ter dois deputados e os outros têm um. E assim é que está muito bem. Seis. Muito bem. Nisto entramos. Não vamos entrar porque o Sr. Deputado Carlos Gonçalves não está aqui. Estará seguramente mais tarde ou não?
Não
estará?
Não virá apresentar.
Não virá?
Não.
Então, se não vem apresentar.
Não vem apresentar.
Então, se não vem apresentar. Então, vamos, se calhar, reagendar para a próxima reunião o relatório do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Bom. Passamos ao ponto seguinte, que é a votação do parecer da proposta de resolução número 87-13-4, que aprova o acordo sobre o transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Angola, assinado em Luanda a 18 de setembro de 2018. Deputado relator é o Sr. Deputado Carlos Páscoa, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução aprova o acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Angola, assinado em Luanda em 18 de setembro de 2018. A assinatura desse acordo de transporte aéreo tem em vista a organização segura e ordenada dos serviços aéreos internacionais e a promoção da cooperação bilateral neste domínio entre Portugal e Angola. O acordo sobre transporte aéreo assinado entre Portugal e Angola é composto por 23 artigos, que eu tenho certeza que todos os deputados já os leram, ainda mais nessa manhã chuvosa, e regula todos os aspectos relacionados com o transporte aéreo entre Portugal e Angola. A assinatura desse acordo de transporte aéreo entre Portugal e Angola é um instrumento que contribui para o fortalecimento das relações entre esses dois países e para o aproximar dos seus povos. O acordo irá fornecer um enquadramento jurídico e formal à exploração de rotas aéreas entre Portugal e Angola, organizando de forma segura e ordenada os serviços aéreos entre os dois países e contribuindo para a promoção da cooperação bilateral neste âmbito. O Governo tomou a iniciativa de apresentar a proposta de resolução que aprova o acordo e, nesses termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução visa aprovar o acordo de transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Angola, assinado em 18 de setembro de 2018, está em condições de ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado Relator pelo parecer, pela sua capacidade de síntese, como se pode bem observar aqui na análise da iniciativa. Portanto, remete-nos para todos os artigos de uma maneira muito sintética, mas sobretudo para dizer que este acordo que agora é assinado, desta proposta de resolução, é muito importante e vem confirmar o bom momento das relações entre Portugal e Angola na sequência de visitas bilaterais ao mais alto nível que houve entre Portugal e Angola, mas também pelos acordos que têm vindo a ser assinados ao longo dos últimos meses, dos últimos dois anos. E, portanto, eu julgo que é de saudar e é, sobretudo, de recordar que este momento que nós vivemos, que, como disse o Presidente João Lourenço, quando da visita à Angola do Presidente da República, que dizia que as relações entre Portugal e Angola estavam no pico da montanha, e que agora, com a ida recente da nossa Ministra da Justiça também à Angola, que disse que a visita excedeu tudo aquilo que ela podia pensar em termos de resultados. Portanto, eu julgo que é um bom sinal que nós estejamos com este tipo de relacionamento entre Portugal e Angola e, portanto, isto é mais um dos aspectos que vem confirmar esse bom momento. É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, podemos passar, então, à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto seguinte, mais um relatório, também ele do Sr. Deputado Carlos Páscoa. Neste caso, trata-se do parecer relativo à proposta de resolução número 89-13-4, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República do Peru no domínio da redução da procura e da prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, assinado em Lisboa, 30 de janeiro de 2012. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta, então, é no sentido de aprovar o acordo entre a República Portuguesa e a República do Peru no domínio da resolução da procura e prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, assinada em Lisboa em 30 de janeiro de 2012. O Governo tomou a iniciativa de apresentar, em 27 de março de 2019, a proposta de resolução número 8913, que pretende aprovar o acordo entre a República Portuguesa e a República do Peru no domínio da redução de procura e prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, assinado em Lisboa em 30 de janeiro de 2012. Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, de 28 de março de 2019, a iniciativa baixou para emissão do respectivo parecer a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, considerada a comissão competente para tal. Tal como referido na iniciativa do Governo, em 30 de janeiro de 2012, Portugal e o Peru assinaram em Lisboa o acordo no domínio da redução da procura da prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Salienta o Governo que este acordo é o primeiro celebrado entre as partes na presente matéria e insere-se num conjunto de acordos que a República Portuguesa tem promovido com o objetivo de, por um lado, reforçar e desenvolver a cooperação bilateral para a prevenção e a luta contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e, por outro, assegurar que esta cooperação é realizada de uma forma eficaz. Acrescenta ainda o Governo na proposta de resolução que trouxe à Assembleia da República, que é de particular importância proceder à aprovação deste acordo, tendo em conta a importância de proteger a ordem e segurança públicas, assim como bem-estar e saúde dos seus cidadãos. Este acordo tem por objetivo o reforço e o aprofundamento da cooperação bilateral para a prevenção e a luta contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Ao mesmo tempo, estão conscientes de que a produção e o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, bem como o branqueamento do produto dessas atividades, representam uma grave ameaça para a ordem, a segurança pública, a governabilidade, o Estado de Direito, a democracia e para a própria economia de ambos os Estados, assim como para o bem-estar e a saúde dos próprios cidadãos, em particular de sua população mais jovem. Assim, Portugal e Peru assinaram um acordo que estabelece o regime jurídico aplicável para a cooperação entre as partes na redução de procura e na prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. O acordo define também as entidades competentes responsáveis pela sua aplicação de ambos os Estados, sendo que pela República Portuguesa temos a Polícia Judiciária e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, e pelo Peru, um conjunto alargado de entidades públicas e governamentais. A cooperação entre as partes está expressa no artigo 4º do acordo. A pedido das autoridades competentes de uma das partes, as autoridades competentes da outra parte poderão promover a realização de investigações no respectivo território em relação a atividades ligadas ao tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas em conformidade com o direito interno aplicável. As partes acordam em criar uma comissão mista luso-peruana de cooperação em matéria de redução da procura e da prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, doravante designada Comissão Mista, cujo objetivo é o de coordenar e acompanhar a aplicação do presente acordo e das atividades específicas de cooperação acordadas entre as partes. Na opinião do relator, o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas é um dos principais flagelos do mundo atual, representando uma grave ameaça para a saúde e bem-estar dos indivíduos e provocando efeitos nocivos nas bases econômicas, culturais e políticas da sociedade. Ao mesmo tempo, a relação existente entre o tráfico ilícito e outras atividades criminosas, organizadas com ele, conexas, que minam as bases de uma economia legítima e ameaçam a estabilidade, a segurança e a soberania dos Estados, é uma enorme fonte de preocupação. A assinatura deste acordo entre Portugal e a República do Peru é mais um passo na luta contra estes tráficos e deve ser aprovado por este Parlamento, tendo em conta a sua importância. Nesses termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros de Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução 8913, que visa aprovar o acordo entre a República Portuguesa e a República do Peru no domínio da redução de procura e da prevenção e combate ao tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez para falar.
Então, poder assistir agora.
Aqui este já foi mais desenvolvido. Mas também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, para felicitar o Sr. Deputado Relator, e gostaria apenas só de fazer aqui uma observação que tem a ver com a importância desta proposta de resolução. Eu acho que não se trata apenas de uma importância relacionada com a questão do combate, de troca e da cooperação entre os dois países, entre Portugal e o Peru, no combate ao tráfico de estupefacientes, que é obviamente uma dimensão fundamental, muito importante, mas também lembrar aqui que na parte relacionada com a cooperação no domínio da prevenção e da integração das pessoas com toxicodependência, essa é uma dimensão muito importante da experiência portuguesa e que certamente está também aí nas intenções desta proposta de resolução que aqui o Governo nos apresenta, porque Portugal, como se sabe, é um dos exemplos neste domínio a nível mundial. As organizações internacionais, designadamente as Nações Unidas, mas muitos outros países, consideram que o modelo que foi implementado em Portugal em 2001 de prevenção e de tratamento da toxicodependência tem vindo a dar sempre bons resultados e é um modelo que é estudado por muitos países e que é acompanhado por muitos países, e a cooperação neste domínio é algo que, enfim, que nos orgulham, porque faz de nós uma referência. E, portanto, era esta a nota que eu também gostaria aqui de deixar, porque me parece importante que, não estando aí tão explicitamente nem sequer na opinião do relator, mas ela está presente, esta dimensão, e, portanto, queria chamar também.
Muito obrigado.
Muito obrigado,
Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se me há algum Sr. Deputado a usar da palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? O relatório, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No último ponto que nós temos, uma vez que o relatório do Sr. Deputado Carlos Gonçalves fica adiado para a próxima reunião, eu queria só levantar duas questões. A primeira, eu queria propor à Comissão e saber se existe acordo para que se faça um voto relativamente ao massacre que teve lugar no Sri Lanka, não é? Um ato abjeto de terrorismo, e que nós portugueses temos uma relação especial com Sri Lanka, porque fomos nós que fizemos a cristianização daquela parte do mundo, não é? E portanto o cristianismo faz parte do legado cultural português naquelas paragens, e muitos dos que morreram eram inclusivamente, enfim, descendentes dos nossos que por lá andaram há 500 anos. Sim, mas eu já estou farto para dizer a verdade, e aqui abro um parênteses da coisa da vítima portuguesa. Quer dizer, pode cair uma bomba atómica numa parte do mundo, imediatamente a notícia abre, havia um português que ia passar nas imediações. Não? Quer dizer, também, morreram 300 pessoas, 300 seres humanos, não é? De várias nacionalidades. E, portanto, não sei se os colegas da Comissão viam inconveniente em que se fizesse um voto pesar com o teor do que ficou dito, e que ele depois circulasse informalmente. Não vale a pena estarmos a reunir para debater um voto pesar que eu imagino que seja consensual. Ele circularia o Dr. João, o Dr. Raul fazem circular o papel, e acho que não vale a pena estarmos a reunir por causa de um voto de matéria tão pouco, tão incontroversa, julgo eu. Também, se alguém se quiser dissociar, naturalmente, não fica vinculado por esta nossa deliberação. Segunda nota, em relação ao Reino Unido, esqueci-me de dizer uma coisa. Eu pedi aos grupos, há aqui vários grupos parlamentares, quais é que são? BE, CDS e PCP, senhores deputados. Com muito boa vontade, 2 dias para indicarem o deputado. 2 dias. E vou dizer porquê. Porque isto sobe, os preços sobem todos os dias. Os preços dos bilhetes sobem todos os dias. E já houve uma viagem qualquer, que já não me lembro, que custou um balúrdio por causa destes atrasos em indicação de nomes. Portanto, se dentro de 2 dias não houver indicações, os seus deputados, deixa de haver bilhetes, deixa de haver viagem, porque a gente não pode estar a pagar bilhetes pelo dobro e o triplo do preço, porque não conseguimos organizar-nos. Não tenho mais nada a dizer, não sei se alguém fizer alguma questão, não sendo o caso, muito obrigado.
Falta
o quê?
Falta o ponto 5.
Saltei. Ah, pois saltei. É a distribuição. É a distribição do autor do parecer do relatório Portugal União Europeia. É o Partido Social Democrata. É o Sr. Deputado Paulo Neves. Muito bem. Muito bem, Srs. Deputados, muito obrigado e até à próxima semana.